MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Uma lei estadual instituiu no Paraná o mês de junho como um período dedicado à prevenção ao uso de drogas. A Lei 19.121 de 2017 criou o Junho Paraná Sem Drogas. E o dia 26 de junho é o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. Falar sobre o uso de drogas é sempre algo complexo, porque o tema envolve diferentes aspectos, não é? Que vão desde a saúde pública até o crime de tráfico. Hoje, o programa MP no Rádio vai tratar da prevenção ao uso de drogas. O nosso convidado é o promotor de justiça Guilherme de Barros Perini, que coordena no Ministério Público do Paraná o projeto SEMEAR, voltado à promoção de políticas públicas relacionadas a esse tema das drogas. Doutor Guilherme, o senhor poderia começar dando um panorama geral da questão das drogas no Paraná de hoje?
Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no MP no Rádio e falar sobre um tema tão importante, né, sobre a questão das drogas. Eu acho que, por conta desse dia 26 de junho, que é o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, conforme foi mencionado, foi criada aqui no Paraná essa lei estadual, né, de prevenção às drogas, infelizmente chamado de Junho Paraná Sem Drogas, né, que não é possível um mundo sem drogas, mas com certeza é possível um mundo em que se pense a prevenção. E a prevenção deve ser pensada em todos os momentos, e esse mês é um mês dedicado a essa atenção especial. Quando se fala no Paraná, é claro que buscar dados estatísticos do Paraná, especialmente quando se fala em drogas ilícitas, é algo um pouco complicado. Né, o que existe, né, a gente fala em drogas ilícitas, porque certamente o álcool e o tabaco estão incluídas e tantos outros remédios utilizados pelas pessoas, anabolizantes. Quando se fala no enfrentamento às drogas, se fala nesse aspecto bastante amplo. Mas as drogas ilícitas, os estudos não apontam exatamente o quanto as pessoas consomem. É muito difícil saber exatamente o número de usuários ou mesmo de dependentes químicos dessas substâncias, né, porque os dados não revelam, as pessoas muitas vezes elas não revelam o que realmente usam, né, por conta da ilicitude.
Ou seja, faz uma pesquisa e a pessoa tende a não responder
não
exatamente.
Sabe, ou maquia, né, a própria pessoa, né, boicota a pesquisa, no sentido de não dizer exatamente o que ela faz uso, ou se ela é de fato uma dependente. Né? Então a gente tem uma dificuldade. O que a gente tem são dados, a Organização Mundial da Saúde fala que 6% da população é considerada dependente química, e então isso representa no universo, no estado, de 680 mil pessoas, o que é um universo bastante grande, né, de pessoas.
Isso incluindo, inclusive, álcool e tabaco? Ou só
inclusive álcool, inclusive álcool e tabaco. E é dado sobre serviços e atendimentos. A gente sabe que existem dados recentes da CESA, trouxeram que em 2018 foram 5.928 internamentos por drogas, apenas nesse ano passado, né? 4.992 só de alcoolistas. A realidade do Paraná não se distancia do Brasil, né? A gente percebe, foi feita uma pesquisa nacional, o PENSE, de saúde escolar, pelo IBGE, entre 2012 e 2015, e nesse comparativo se percebeu que um aumento percentual de jovens que experimentam as drogas, né? Estudantes que já haviam experimentado bebidas alcoólicas, no início dessa pesquisa, em 2012, eram 50,3%, e no final era 55,5%. De drogas ilícitas, aumentou de 7,3% para 9%. E essa pesquisa também fala que aumentou o número de usuários de maconha e outras substâncias. E essa pesquisa foi feita com alunos do nono ano, né? Ou seja, pessoas entre 13 e 15 anos. E outra pesquisa que a gente poderia apontar é a do CEBRID, que é do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Ela fala que 23% da população brasileira já fez uso de alguma substância ilícita. E no caso do álcool, 75% da população já experimentou, né? Isso a gente já sabe que é um grande número, mas 12% desenvolveu a dependência, são alcoolistas que precisam de auxílio. Em relação à maconha, 44% já experimentou pelo menos uma vez, segundo essas pesquisas. Ou seja, há necessidade cada vez mais de investimento, e a gente sabe que esses não têm acompanhado. O Estado aponta que gastou no ano passado 52 milhões com tratamento de dependentes químicos, mas a gente sabe que ainda os recursos são insuficientes e ainda há um pouco envolvimento social, né? Não há uma corresponsabilidade, né, da população em perceber que ela também deve trabalhar com a questão do uso, especialmente o abusivo e o dependente químico, não estigmatizando esse usuário, esse dependente químico como um usuário, um dependente, e isolando muitas vezes, né? E não trazendo para as políticas públicas.
É uma questão de saúde pública, né? Milhões gastos no tratamento. Independentemente da gente discutir aqui a liberdade de cada um, a liberação ou não liberação, tem esse aspecto de saúde pública. Porque efetivamente as drogas, sejam as lícitas ou as ilícitas, tendem a fazer mal à pessoa e isso se reflete no sistema de saúde. E quais são os melhores caminhos, então, para se fazer uma prevenção adequada ao uso de drogas?
É, existem diversos caminhos para prevenção. Eu entendo, claro, que existem diversos especialistas que têm posições em relação a respeito dessa questão. Muitos deles falam em diminuir os fatores de risco e aumentar os fatores de proteção. Esses fatores de risco são de diversas ordens, de ordem pessoal, social, né, ambiental. Né, fatores de ordem pessoal, por exemplo, às vezes a pessoa que passa por um bullying na escola, né, tem essa possibilidade de desenvolver, ou a pessoa que passa por tortura na infância, ou que tem uma violência extrema, tem essa dificuldade maior, né, pessoas que têm uma menor supervisão da família, ou um maior acesso por conta, são esses fatores que de algum modo podem ser trabalhados. E outros fatores de proteção são exatamente o contrário, o maior convívio com a família, maior rede de proteção, maior rede de auxílio. Eu entendo que existem três frentes que se pode trabalhar na prevenção, né? Uma delas é a questão da capacitação e articulação dos agentes públicos. Essa eu acho fundamental, a gente pensar numa capacitação adequada de todos os agentes públicos, né? Sejam eles professores, profissionais da saúde, profissionais da assistência social, no sistema de justiça como um todo, segurança pública. Tirando essa visão estigmatizada do usuário, do dependente, trabalhando realmente com a solução que possa estabelecer a convivência deles dentro da sociedade. Uma parceria, uma articulação entre os diversos órgãos, a gente acha que é fundamental, porque o que acontece muitas vezes é que eles trabalham de forma separada, né? A saúde trabalha dessa forma, a educação trabalha dessa forma, a assistência social também. E o sistema de justiça, nem se fala, também muitas vezes isolado de toda a rede. Então há que ter essa articulação e com o setor privado e os demais diversos setores. Uma disseminação de uma informação séria, né? Fidedigna, acompanhada com evidências científicas, acho isso fundamental. E fortalecimento de redes de apoio como um todo, né? Sejam elas a família, que eu acho que é a principal, mas a escola, associações, trabalhos comunitários, fazer uma forma de que as pessoas possam realmente participar da vida em comunidade.
Doutor Guilherme, qual é então o papel da família na prevenção ao uso de drogas entre adolescentes e jovens especialmente?
A família sempre é um núcleo, é a rede de apoio fundamental onde está inserido qualquer indivíduo. Então é importante que essa família seja de algum modo, a gente pode dizer, funcional ou que auxilie ou contribua com que a pessoa possa, que o uso da substância não seja feito ou se feito não seja prejudicial para a comunidade como um todo, né? Então a gente tem que pensar sempre que a família ela serve de exemplo para seus filhos, adolescentes principalmente, né? Mas um ou outro reforça comportamentos positivos ou negativos.
Por exemplo, uma família onde os adultos fumam e bebem tenderá a ter mais jovens e adolescentes que fumam e bebem normalmente?
Certamente, isso arrasta. A gente sabe que tanto da predisposição genética, mas principalmente da questão de um filho de alcoolista tem mais facilidade para o álcool ou para o uso de drogas. E fora o discurso que se torna incoerente, né, de uma pessoa que fuma ou bebe, e como que ela vai lidar para falar com um adolescente que ele não pode beber ou fumar, por mais que ele não possa mesmo por conta da sua propriedade. Né, mas e o adulto tem essa autorização legal pelo Estado, mas de algum modo essa autorização para o adolescente, para a criança, não é razoável. Né? Então tem que se explicar, esse exemplo certamente influencia o respeito à individualidade da criança, do adolescente, ou da pessoa que se coloca na família, do jovem. Acho que tem que ter um diálogo aberto sobre a questão das drogas, sobre os riscos que elas causam. Né, a sua saúde e ao convívio social, tanto familiar quanto social, a possibilidade de perder oportunidades de emprego, perder oportunidades de vida por conta desse uso, que pode ser muitas vezes abusivo, né, ou às vezes mesmo um uso agudo, né, por exemplo, tem gente que não faz uma intoxicação, não usa frequentemente, mas num determinado momento, numa festa,
toma vai, aquele porre é, ou né, consome droga.
Existe, é, existe um levantamento nacional que falam que boa parte dos brasileiros é, usam nessa situação que se fala binge, né, que é justamente o uso exagerado em um determinado momento. E isso gera uma intoxicação, seja pelo álcool, seja por outras drogas, que pode levar ao óbito, né, ou pode levar a outras causas, é, a criminalidade ou afetar o outro, né? Então é importante de os pais acompanharem a vida dos seus filhos, conversarem com eles a respeito, verem quem são os amigos de seus filhos, é, trabalhar com a educação emocional, que a gente fala que é muito importante, com limites, com autocrítica, é, com empatia, né? A questão do trabalho comunitário, inseri-los em redes comunitárias, seja de escoteiro, de Rotary, de outras oportunidades que eles possam, esportes, cultura, música, qualquer coisa que possa inseri-los em outras oportunidades de lazer que não, é, ou de prazer, que não seja aquele prazer imediato proporcionado pelo álcool e pelas drogas. Eu acho que essa é uma possibilidade que a família pode atuar de uma forma positiva. Certamente a gente sabe que muitas famílias acabam se tornando, infelizmente, codependentes, não, nem sempre a família é, tem esse papel positivo e acabam é, sendo ou muito autoritárias ou muito permissivas e acabam sofrendo junto com o usuário ou com a pessoa dependente e ela se torna, mesmo não usando, uma codependente daquela, da situação em que se encontra.
É isso, né? Então, uma família bem estruturada e acolhedora e com diálogo tende a repelir o problema, né? Ou pelo menos a minorar. É, doutor, existem diversos grupos e programas de apoio para pessoas que utilizam drogas e querem abandonar o uso. O senhor poderia citar alguns caminhos para quem queira livrar-se das drogas?
Existem caminhos institucionais, né, que são os caminhos trazidos pela rede de saúde. A gente sabe que, por exemplo, uma pessoa poderia procurar uma unidade básica de saúde, as unidades básicas de saúde deveriam estar capacitadas, a gente sabe que muitas delas não estão, mas para atendimento de alcoolistas e usuários de drogas, inclusive com programas de estratégia de saúde da família, no caso de familiares que precisam de uma atenção e aquele usuário não quer sequer sair de casa para ir até o serviço. Mas é uma possibilidade procurar essas unidades básicas de saúde. Existe um centro de atendimento psicossocial, que são especificamente destinados a essa questão.
Os tais CAPs.
Os CAPs, que é onde elas podem receber esse atendimento. Existem também dentro da área de desenvolvimento social, os CREAs e CRAs, né, que as pessoas podem receber uma orientação, até mesmo porque existem programas de fortalecimento de vínculos familiares, de atenção à família, ao usuário. E existem dentro da rede não governamental também outras oportunidades, que é os grupos de mutua ajuda como um todo, né, que são a Pastoral da Sobriedade, de todas as igrejas. Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Al-Anon, que as pessoas, às vezes, elas se sentem mais à vontade sem um profissional ou alguém que... Mas entre os seus pares, pessoas que passaram pelos mesmos problemas, conversar a respeito é uma grande oportunidade. Ou comunidades terapêuticas, as pessoas podem buscar caso precise desse isolamento, numa chácara, num momento de reflexão, com terapia. É uma oportunidade. Eu acho que existem vários caminhos. Nenhum deles é a panaceia para os problemas. Acho que cada um sabe o caminho a seguir. Acho que esses são caminhos possíveis. Porque algumas pessoas gostam de expor isso só para um profissional. Outras pessoas preferem um atendimento em grupo. Outras pessoas preferem perto da espiritualidade. Outros afastados dessa espiritualidade. Então esse caminho deve ser buscado. Algum desses, uma complementariedade.
Bom, mas há os caminhos. Para encerrar, doutor, rapidamente, como é que o Ministério Público atua na questão da prevenção às drogas e o que é o projeto SEMEAR?
Então, o projeto SEMEAR, ele trabalha, é uma estratégia dentro do Ministério Público, trabalha junto com a Procuradoria-Geral de Justiça. E existe um comitê de enfrentamento às drogas no estado do Paraná, que é composto pelas diversas áreas da administração superior, desde saúde, infância, educação, criminal, pessoa com deficiência, idoso, então tem o CAEX, o GAECO, então tem diversas áreas que participam desse comitê. O projeto SEMEAR está inserido dentro desse comitê, né, foi criado por ele. Ele trabalha no enfrentamento ao álcool, crack e outras drogas e a ideia é fazer uma articulação de todos os promotores do Estado, membros e servidores, promotores de justiça e servidores do Ministério Público, para que trabalhem políticas de prevenção e de atendimento aos usuários de substâncias psicoativas que possam causar dano a uma outra pessoa. Então, a gente tem trabalhado na perspectiva da informação, com atualização do site, com participação em eventos para buscar essa capacitação, grupos de pesquisa, desenvolvimento de um aplicativo, a gente tem que pensar nas possibilidades para trazer informação. e fortalecimento das redes, dessas redes de apoio, seja a governamental ou não governamental. A gente tem trabalhado nessa atuação.
Perfeito. Doutor Guilherme, muitíssimo obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Comentários e sugestões podem ser mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.